Bezat Hashem, da Flame Dvav, tratado de Ketubot. Bem-vindos, pessoal. Estamos da Flame Dei Amud Beit, na sexta linha de baixo, nos dois pontinhos. Tanda Rebanan falar Braita. Vimos a nossa Mishnah, a pessoa que ele é Ones ou Mefate, ele ou ele abusa, ou ele convence a mulher de fazer a relação proibida, tem que pagar a multa, mesmo que essa mulher ela é proibida para ele pelo castigo de Karet. Mesmo que ele, por exemplo, ele violentou a irmã dele, ou Aleno, tem que pagar a multa, ou se ele convenceu ela de fazer a relação proibida, tem que pagar para o pai dela a multa. Fala Braita, Tanu Rabanan, um pouco diferente do que a nossa Mishnah. Arayot, Veshniot le Arayot, mulheres proibidas para ele, vamos ver quem são na frente. Não merecem a multa se elas foram, mesmo que elas foram abusadas, ou ele convenceu ela de fazer a relação proibida, não tem que pagar a multa. Por quê? Porque a Torá nos diz que a pessoa que ele abusa de uma mulher ou ele convence ela de fazer a relação proibida, ele se aproveitou dela de outras, em outras palavras, se ela é uma jovem virgem, ele, além de ter que pagar a multa para ela, tem o passuk que diz velot yeleisha, ele tem que se casar com ela. Se ela quer se casar com ele, ele é obrigado a se casar com ela. E não pode se divorciar dela, a não ser que ela queira se divorciar dele. Então, conforme essa braita, uma vez que a pessoa não tem como se casar com uma mulher proibida para ele, então não se cumpre esse passuk que fala lot yeleisha, não se aplica também outro passuk que diz que tem que pagar a multa para ela. Esse é o período dessa braita. A nossa Mishnah não sustenta assim. A nossa Mishnah sustenta que mesmo que a mulher é proibida para ele pelo castigo de Karet, e ele não tem como se casar com ela, porém, isso não nos diz que ele não tem que pagar a multa. Não significa isso. Fala, Breit. Hamemaenet en la loknas velopitui. A mulher memaenet. O que é memaenet? Memaenet é uma criança que é órfã de pai. Quem casou ela com fulano foi a mãe dela. Pela Torá, esse casamento não significa nada. Pela lei rabínica, esse casamento sim existe. E os reis decretaram que essa jovem pode falar que ela não quer mais estar com esse marido e ela está separada dele retroativamente. O casamento nunca aconteceu, nem precisa de divórcio. Então fala pra aí, tá? Uma mulher dessas, uma criança que ela fez um miun, ela era casada com alguém e ela falou que não quer mais estar casada com ele. Se alguém abusa dela depois, não tem que pagar para ela a multa, porque ela não é mais virgem. E toda essa laca da multa é de uma jovem virgem, de Manara Betulá. Ailunit, ela loknas velopitui. Fala Braita, outra mulher que não tem a multa. Mailunit. Ailunit é uma mulher que não tem sinais femininos no corpo dela. Ela não tem mamas, ela tem a voz grossa. Ela não tem cabelos na parte íntima. E ela não pode ter filhos. Então, fala essa Braita, essa Ailunit, mesmo que alguém abusa dela, se aproveita dela, não tem que pagar a multa. Por quê? Vamos ver agora na frente que a Ailunit, ela não tem o período de Nara. Conforme a opinião dessa parte da Braita, a única mulher que merece a multa é uma Nara Betula, uma jovem de 12 a 12 anos e meio de idade, virgem. E aí ela merece a multa. Uma Ailunit, ela não tem esse período de Nara. Ela não tem cabelos na parte íntima. E, por essência, a Nara tem dois cabelos no mínimo na parte íntima. Esses dois cabelos começam a nascer quando ela faz 12 anos. A Ailunit não tem esse período de Nara. Então, de criança, ela já passa para ser adulta, para ser Bogeret, quando ela faz 20 anos de idade. Porque ela não tem esse período de transição dos 12, 12 anos e meio. Então, até os 20 anos, ela não tem cabelos na parte íntima. Ela ainda é considerada uma ktaná, uma criança. Depois dos 20 anos, os hamim já oficializam que ela é uma ailunit. Então, ela já vira uma adulta. Então, conforme essa preta, ela não merece a multa, porque ela não tem o período de nara. Veio tzed mishum shemra en la loknas velopitu. Isso tem que ser explicado na Gemara, vamos ver nesse shur, a explicação dessa parte da preta, não é claro. Mai arayot ou mai shniot la arayot. Voltando ao princípio da Breta. A Breta diz, arayot e a shniot la arayot, são mulheres proibidas para a pessoa, não tem a multa. Quem é arayot? Quem é shniot la arayot? Ilem arayot, arayot mamash, shniot me livre sofrim. Começamos da flame da lamedvav em cima. Se você quer falar que arayot são as parentes proibidas dele pela Torá, shniot la arayot, as mulheres que são segundo, Judas, ou seja, são parentes mais distantes, essas mulheres são proibidas pela pessoa, pela lei rabínica, e nenhuma delas merece a multa. Por exemplo, a pessoa não pode se casar com a mãe pela Torá, porém, a pessoa não pode se casar com a avó pela lei rabínica. Então, isso é um exemplo de shniot. Então, se a pessoa, ele violenta uma shniot, uma parente distante dele, ou uma parente próxima dele, não tem que pagar a multa para ela. Falando, será que é isso? Não pode ser assim, porque uma vez que pela Torá a pessoa poderia se casar com a shniot l'arayot, pela Torá não são proibidas, só pela lei rabínica. Então, pela Torá se aplica o passo velot eleisha, a obrigação de se casar com elas. Uma vez que ele se aproveita dela, tem que se casar com ela, a força. Então, uma vez que se aplica esse passo, se aplicaria também o passo da multa. Então, por que a Breta diria que ele não tem que pagar a multa? Então, com certeza não se trata assim. Deve ser que, pela terminologia da Breta, que arayot, as parentes mais próximas, são aquelas que, se a pessoa faz a relação, ele tem a pena de morte com a filha dele. Shniot, são parentes mais distantes, revê kritut, são as parentes que a pessoa não pode fazer a relação pelo castigo de karet. E a Breita diz que, se a pessoa ele se aproveita delas, não tem que pagar a multa, porque de qualquer forma ele não tem como aplicar o outro passo do trecho que fala que ele tem que se casar com ela. Então, uma vez que essa pessoa não se aplica, o passo da multa também não se aplica. Avar haive lavin, porém, deduz a Gemara, uma mulher que é proibida para a pessoa por um lav, uma proibição comum, não tem castigo de karet, não tem pena de morte, como uma mulher mamzeret, que nasceu de um casamento proibido, uma filha bastarda. Um judeu não pode casar com ela, é um lav. Eshlein knas, conforme essa braita, se a pessoa se aproveita dela, tem que pagar a multa para ela. O Mani, com qual opinião iria a nossa braita? Shimon Atini, é Shimon Atini. Esse dá, vamos ver vários conceitos revisando, muitos conceitos do nosso tratado desde o começo. Shimon Atini discutiu com Rabi Shimon ben Menasia. O que Shimon Atini sustenta? Shimon Atini sustenta que quando a Torá diz Veloti Eleisha, quando a pessoa se aproveita de uma mulher, uma jovem virgem, tem que se casar com ela e tem que pagar a multa para ela. Fala Shimon Atini, se se trata de uma mulher que o casamento não se concretizaria se ele se casasse com ela. Por exemplo, a irmã dele. Não tem como se casar com a irmã. O casamento não significa nada. Proibido pelo castigo de careta. Aí, se a pessoa se aproveita dela, não tem que pagar a multa. Porém, uma mamzeret. Se a pessoa se casa com uma mamzeret, ele transgrediu uma proibição, mas o casamento se concretiza. Fala Shimon Atini, se a pessoa se aproveita de uma jovem virgem que é mamzeret, tem que pagar a multa para ela, porque o casamento se concretizaria. Então se aplicaria aqui, de certa forma, velot eleisha. É possível aplicar essa obrigação dele de se casar com ela, porque o casamento se concretizaria. Mesmo que ele não vai se casar com ela, porque é um casamento proibido, porém, se ele se aproveita de uma mamzeret, tem que pagar a multa. Isso falou Shimon Atini. Porém, se a pessoa se aproveita de um parente dele que tem o castigo de careto, pena de morte, o casamento não se concretiza, então ele não tem que pagar também a multa. E Kadev, porém, tem uma outra versão de como explicar essa breita. Arayot, haive mitot bedin, vem haive kritut. Conforme essa segunda versão, quando a breita diz arayot, os parentes próximos dele, isso inclui parentes que são proibidas pela pena de morte e também proibidas pelo castigo de careto. Aí fala a breita, não tem que pagar a multa para ela. Porém, shniot revelavi, quando a Breita diz shniot, são as outras mulheres proibidas para ele, isso significa mulheres são proibidas por um lav, isso inclui a mamzeret. A pessoa que se aproveita de uma mamzeret não tem que pagar a multa conforme essa versão. Mani, como qual opinião vai? Essa Breita, Rabi Shimon ben Menasse, é a primeira de Rabi Shimon ben Menasse. Agora explicando o primeiro de Rabi Shimon ben Menasse, discutiu com o Shimon Atini. Fala um sábio, Rabi Shimon ben Menasse, que se um casamento é proibido, mesmo que o casamento se concretizaria, como um casamento com uma mulher bastarda, o casamento é proibido, mas se concretizaria, mas é proibido. Se é proibido, então não se aplica velot e eleixá. Na prática, se a pessoa se aproveita dela, não vai se casar com ela. Então, se não se aplica esse passo, não se aplica também a obrigação de pagar a multa. Shimon Atini disse que tem que pagar a multa para a mamzeret. Por quê? Porque o casamento se concretizaria. Fala Rabi Shimon ben Menasse, que diferença faz se se concretizaria ou não? na prática o casamento proibido, e esse pessoal que fala que vai se casar com ela à força não se aplicaria a mamzeret. Então não tem que pagar a multa. Então tem duas versões de como explicar essa braita. Isso fala aqui a Agmará. Continuando. Hamemaenet en la lo knas velo pitui. A braita diz: essa jovem que ela se casou através da mãe dela, casamento rabínico, e ela fez o miun. Ela falou: não quero mais estar com esse marido. Retroativamente, o casamento nunca existiu. Agora, se alguém abusa dela, se aproveita dela, não tem que pagar a multa para ela, porque ela não é mais virgem. Ela já era casada. Deduz a gmana haktana ve'alma itla. Você deduz aqui que uma criança que não é memaene, ou seja, nunca se casou, ela é virgem. Ela, se alguém abusa dela, tem que pagar a multa para ela. A memaene não, uma criança sim. Então, Mani, como qual opinião vai essa letra? A banana é a opinião dos sábios, de Amri, Ktana yesh laknas. Temos uma discussão, Rahamim, a maioria dos sábios, contra Rabi Meir. Os Rahamim sustentam que uma criança também merece a multa. Uma mulher, até 12 anos e meio de idade, se alguém abusa dela, tem que pagar a multa. Esse é o pedido de Rahamim. Rabi Meir diz que não, somente uma Nara, uma jovem de 12 anos e meio. Então, se a Breta diz que uma criança virgem merece a multa, é como Rahamim. Em Maceifa, como você vai explicar a continuação da Braita? A Elonit, ela lo knas velo pitui. A Elonit, que não tem sinais femininos no corpo dela, ela passa de criança para adulta, não tem o período de Nará, porque ela não tem os dois cabelos. A Braita diz, ela não merece a multa. Ela não é uma Nará. Ata de Rabi Meir, isso vai como Rabi Meir, que diz que somente uma Nará merece a multa. Conforme Rahamim, uma criança também merece a multa. Então a Elonit também deveria merecer a multa. Ela é uma criança. De Amar, falou Rabi Meir, que está na Ena Knas. Rabi Meir sustenta que a Nará, a criança não merece a multa. Somente uma Nará merece a multa. Verá, essa Elonit, Mikat Mutayat, Talebeger. De criança, ela vira adulta, porque ela não tem esse período de transição do corpo dela se desenvolver, com os cabelos. Então, Reisha Rabbanan Vesefa Rabi Meir, o começo da Braita, do caso da Memaeret, que diz que a criança merece a multa, é como Rahamim. O caso da Elonit, é como Rabi Meir, que fala que a Elonit não merece a multa. Como pode ser isso? Que a Braita fala, algumas alahot não mencionam nomes de sábios, e uma alahá vai como um sábio, outra alahá vai como outro sábio. Não faz sentido falar assim. Fala, Agmará, verritema, se você quiser responder, kula Rabi Meir. Toda braita vai como Rabi Meir, sugere Agmará. Então, o Bememaenet Savala Kirabiudá. Tem outro detalhe importante aqui. Até que idade a criança que se casou através da mãe pode reivindicar, fazer um miun, cancelar o casamento retroativamente? Então, conforme Rabiudá, a menina até 12 anos e meio pode cancelar esse casamento. Ou seja, se ela é criança, ela pode cancelar o casamento quando ela quiser. Quando ela faz 12 anos, ela faz bat mitzvah, ela tem até os 12 anos e meio para cancelar o casamento. Se ela não quer mais estar casada com ele, pode. Ela pode reivindicar o casamento com a condição que ela não fez a relação com esse marido outra vez. Se ela fez a relação depois do bat mitzvah, ela oficializou o casamento. Para se divorciar, tem que ter o get, o divórcio. Então, talvez se a Bimir concorda com o Rabi Yudá que uma Nara pode fazer miun, pode reivindicar o casamento. Quando a Braita diz que a Memaenet ela não merece a multa porque ela não é mais virgem, se deduz daqui que outra mulher que não é Memaenet, não se casou, ela é virgem, ela merece a multa. Quem é? A Nara. Aqui se trata de uma Memaenet que era de 12 a 12 anos e meio de idade. Então, se ela é Memaenet, se ela se casou uma vez, ela é virgem, então ela não merece a multa. Porém, se ela é uma Nará que não se casou, ela é virgem, ela merece a multa. Pelo Naomi Savala, como você pode falar que Rabi Meir concorda com Rabi Dar nesse ponto? A Breta não diz assim. Admatai Abad Memaenet, até que idade a menina pode reivindicar o casamento? Fazer um miun. Atita vishteserot de Rabimir. Fala Rabimir até que ela tenha dois cabelos na parte íntima. Ou seja, quando ela faz 12 anos. Quando ela vira Nara, ela não pode mais reivindicar o casamento. Rabiudá disse diferente. Atirbe shachor alalavan. Fala Rabiudá que a Nara também pode reivindicar o casamento. Até que ela não faça 12 anos e meio de idade. Que é a idade onde a parte íntima se cobriu pela sua maioria com cabelos. Então, até essa idade, Até 12 anos e meio ela pode cancelar o casamento retroativo. Porque você claramente que a Bimia discute com o Rabi Yudá. E lá, então vamos explicar a breta diferente. Rabi Yudá e... A breta talvez é toda como o Rabi Yudá. O Bektaná Savala que Rabi Meir. Talvez a breta como o Rabi Yudá. Que fala que a Nara, a jovem de 12 a 12 anos e meio, pode cancelar o casamento e fazer um miúm. Com relação a outro ponto, se a Ktaná, a criança menos de 12 anos, merece a multa se ela é abusada ou se aproveitam dela, Rabi Yudá concorda com o Rabi Meir que a Ktaná, a criança, não merece a multa. Por isso a Elonit não merece a multa, porque ela não tem o período de Nara. Pergunta ao Missavala, Rabi Yudá não concorda com o Rabi Meir nesse ponto. Verrama, Rabi Yudá, Amará, disse Rabi Yudá em nome de Azul, dever Rabi Meir. Tem uma mitzvá na frente que fala essa opinião. Que diz que a Ktaná, a criança, não merece a multa de Onesson Mefate. E Rav disse, essa Mishnah é como Rabi Meir. Vem Ita, e se Rabi Yudá concorda com Rabi Meir, Zud vê Rabi Meir, vê Rabi Yudá Mibaer. Rav deveria falar que aquela Mishnah é como Rabi Meir e Rabi Yudá, porque eles concordariam. Então você vê daqui que Rabi Yudá discorda de Rabi Meir. Rabi Yudá é como Rahamim, que falam que a criança merece a multa. Então a Elonit também mereceria a multa. Então outra pergunta, o começo da Mishnah é como uma opinião, a casa da Memaenet, a continuação da casa da Elonit é outra opinião. Fala, ai, tá na savada que Rabi Meir berrada, o pai ligado é berrada. Fala, mano, ele sabe da Braita, ele vai como Rabi Meir em uma alahá. A alahá que a criança menos de 12 anos não merece a multa, por isso a Elonit não merece a multa. No outra alahá, a alahá do Miun, esse sábio da Breta discorda de Rabi Meir, vai com o Rabi Yudá, que sustenta que a Nara, ela pode fazer miun, ela pode cancelar o casamento. Então, quando a Breta diz, a Memaere não merece a multa, porque ela não é mais virgem, se tudo assim que uma Nara, ela, que ela não se casou, ela é virgem, ela merece a multa. Rafram tem uma outra explicação da Breta. Mai Memaere, o que significa quando a Breta diz que a Memaere, ela não merece a multa. Hareuya lemaen, fala Fram, significa que é uma criança que ela tem a capacidade de lemaen, de reivindicar o casamento. Em outras palavras, o que a Braita diz é que uma criança não merece a multa. Toda a Braita vai como Rabi Meir. A Elonita merece a multa porque ela é uma criança, ou ela é uma bogeret, uma mulher que tem mais de 12 anos e meio não merece a multa também. E no caso da Elonim, que ela faz 20 anos, ela vira bogueira, antes disso ela é uma criança, não merece a multa. Toda a breta seria como Rabi Meir. Pergunta, mas não pode ser como Rafra. Velit Nektaná. Se a breta quer falar que é uma criança, por que falar de forma de um código? Falar que é uma mulher que é capaz de fazer um miú, não merece a multa. Pode falar diretamente que é uma criança. Então, caixa, isso fica difícil para Rafra. Temos a resposta anterior, que é um sábio da Breta, é um outro sábio, nós sabemos como ele chama, que ele vai com o Rabi Meir em uma alahá e não concorda com o Rabi Meir em outra alahá. Continuamos. A Elonit ela lo knas velo pitui. A Elonit não merece nem a multa se ela é abusada, nem o pai dela merece a multa se ela é convencida de fazer a relação proibida, ela é incitada, não merece a multa. Por quê? Porque ela é uma criança ou uma bogueret. Urmini perguntamos a Hareshet, vê a Shotah, vê a Elonit, este vem o Knas. A outra breta diz que uma surda muda, ou um velho tem um retardo mental, vê a Elonit e a Elonit merecem a multa. Então, já se vê que uma contradição da primeira breta que fala que a Elonit não merece a multa, do que essa breta que fala que a Elonit merece a multa, se alguém se aproveita dela. Outra alaha, vê Yeshlaen Tarat Betulim. Que é Tarat Betulim revisando? Tarat Betulim é que o marido se casa com a mulher que ele estimava que ela era virgem, e faz a relação do casamento e viu que ela não é virgem. E vai para o tribunal e fala, o meu casamento foi um engano. Eu não quero pagar Ktubá para minha esposa, esse casamento foi um casamento enganoso, ela não era virgem. Então os Hachamim confiam nele, se a mulher não se defende, ela não explica o que aconteceu, todos concordam que ele não tem que pagar, Ktubá, o casamento é um casamento enganoso. Então, fala aqui essa braita, que se a pessoa se casa com uma surda muda, ou um moleque que tem um retardo mental, ou uma Elonit, ele tem como falar, eu estimava que ela era virgem, eu fiz a relação do casamento e que ela não é virgem, e o casamento foi um engano. Ele tem base para falar isso. Vamos ver na frente qual é a base dele de falar que essa mulher é virgem? A base é porque se ela não fosse virgem, os pais dela deveriam avisar ele que essa mulher não é virgem. Antes do casamento, deveriam avisar ele. Eles não avisaram ele, então ele avaliava que ela era virgem. Ele nunca ficou sabendo que ela fez uma relação proibida, nem que ela foi casada. E na hora do casamento, viu que ela não é virgem, ele pode falar que o casamento é um engano. Então, a pergunta original aparentemente era: uma breta diz que a Eluni não merece a multa, porque ela não tem o período de Nará. A outra breta diz que a Eluni merece a multa. Que pergunta é essa? A breta que diz que a Eluni não merece a multa é como o Rabi Meir, que fala que somente uma Nará que tem dois cabelos merece a multa. A Eluni não tem. A breta que diz que a Eluni merece a multa é a opinião de Ramin, que diz que uma criança também merece a multa. E a Elonita é ou criança ou adulta. Aquele que perguntou, por que perguntou? É tão clara a resposta. Não, esse sábio da Beta, esse sábio da Gemara que perguntou, perguntou uma outra pergunta. Daquela Braita, da Hareshe, da Shotai, da Elonita, para outra Braita. A Hareshet, ve a Shotah, ve a Boger, ve a Mukatetz, en laem Tarat Betulim. Há uma outra braita. A surda muda, a mulher que tem um retardo mental, a Bogeret, mulher que já tem 12 anos e meio de idade ou mais, o Mukatetz, a mulher que sofreu um acidente e perdeu as cartilagens da virgindade por causa do acidente, en laem Tarat Betulim. O marido não tem como falar, eu avaliava que essa mulher era virgem, fiz a relação do casamento, vi que ela não é virgem, não quero pagar. Com relação a todos esses quatro casos, a pessoa não tem esse argumento. Explicando cada um desses casos: a Hareshe de Ashotá, a surda muda e a mulher que tem um retardo mental, mesmo que elas sim fizeram uma relação, alguém abusou delas, em muitas situações elas não têm como avisar os pais dela que isso aconteceu. Uma é surda muda, outra tem um retardo mental, não tem como avisar os pais. Então os pais que não avisaram o marido, não é prova que a mulher ela é virgem. Não é prova de nada. Pode ser que ela não é virgem. E o motivo que não, esse marido não foi avisado antes do casamento é porque essa, você está tendo uma surda muda que não se comunica, ou uma, e tem um problema mental também, ou a mulher que tem um retardo mental, elas não se comunicam bem com os pais e para avisar que elas foram violentadas ou o que seja. Então o marido não tem base para falar: eu estimava que ela era virgem e vi na relação que ela não é virgem, não quero pagar ketubá. Você não tem essa, esse argumento, você não tem base para falar que ela era virgem. A Bogueira que tem mais de 12 anos e meio de idade, os rabinos ensinam que no momento que a mulher tem 12 anos e meio para frente, o corpo vai se desenvolvendo e ela perde as cartilagens da virgindade. Algumas mulheres perdem todas as cartilagens, algumas mulheres perdem parte das cartilagens, dependendo do crescimento do corpo, essas cartilagens vão se rompendo. Então, o fato dessa mulher não ter cartilagem da virgindade não é prova que ela não é virgem, porque talvez ela perdeu naturalmente. Então, o marido não tem como falar: olha, avaliava que ela tinha cartilagem, ela não tem, porque é uma bogeret. O mukatetz, uma mulher que sofreu um acidente e perdeu as cartilagens. E o marido não pode falar: avaliava que ela era virgem e na verdade ela não é virgem. Ela sim é virgem. O motivo que ela não tem as cartilagens é porque ela sofreu um acidente. Agora, fala a Braita. Assumava a Elonit. Se a pessoa se casa com mulher cega, ou a pessoa se casa com uma Elonit. E aí já entra na Betulima. Aqui, o marido, ele tem sim como falar: eu avaliava que ela era virgem, porque não, ninguém me avisou o contrário, e na verdade ela não é. Também com relação a cega, também com relação a Elonit, porque elas podem se comunicar. Sumchus Omer, Mishum Rabimir, Sumchus discute. Em nome de Rabi Meir, Sumá em Natarat Betulim. Fala, mas o sábio, que se a pessoa se casa com mulher cega, ele não tem como falar: eu estimava que ela era virgem, na verdade ela não é, e não quero pagar a Ketubá. Vamos ver na frente por quê. Amar Abshesh disse Abshesh, Lokasha. Então, uma breita diz que a Hareshet e a Shotá, a mulher surda muda, a mulher que tem um retardo mental, elas se casam, o marido viu que ela não é virgem, ele não tem como argumentar que o casamento foi um engano. A outra breta diz que sim, tem como argumentar. Como vai isso daqui? Fala, mas não é uma contradição. A breta que diz que o marido não tem como se isentar de Bagaktubá é como o Rabban Gamliel. Rabban Gamliel é aquele que sustenta que quando tem uma discórdia entre o marido e a mulher, o marido avaliava que a mulher era virgem e faz a relação do casamento que ela não é. Agora, a mulher vem e fala, Misherastani Nenasti. Ela foi violentada depois do casamento, antes da roupa, depois que ela se casou, o Kiddushin aconteceu. Já estão casados, o marido se comprometeu a pagar as 200 moedas atuais para a mulher virgem. Depois ela foi violentada, esse é o argumento dela. Rabban Gamliel confia nela. Rabban Gamliel diz, por vários motivos, no DAF 12, para quem quer revisar, que ela é confiada. Então ele tem que pagar a multa, tem que pagar a Ketubah para ela. Rabbi Yeshua diz que não. Nós não vamos acreditar cegamente nessa mulher. Na prática, ela não pode cobrar a Ketubah. Então, a breta que diz que a Hareshet e a Shotah, a surda muda e a mulher que tem um retardo mental, elas merecem a Ketubah. É como o Rabban Gamliel, que acredita na mulher quando ela diz que ela foi violentada depois do Kiddushin. Antes da roupa, antes do Kiddushin. A breta que diz que ela não merece a Ketubah, é como o Rabbi Yeshua, que diz que a mulher não é confiada em falar que ela foi violentada depois do Kiddushin. Se ela não tem betulim, não tem as cartilagens, ela já perde a Ketubah. Vimos já se ela recebe 100 moedas ou não, é uma discussão na Gemara, porém ela não recebe 200 moedas como mulher virgem. Então isso fala que a Gemara responde essas duas braitas. Porém não está claro. Eima bechamat li Rabban Gamliel echa de katana i. Isso que vimos que Rabban Gamliel confia na mulher, quando ela diz, ela foi violentada depois do Kiddushin, depois que ela recebeu a aliança de casamento, o dinheiro, o documento, é quando ela argumenta isso, quando ela se defende, por isso, se ela não argumenta, no caso, uma surda muda ou uma mulher que tem um retardo, elas não estão argumentando nada. Então, Mishamatle, de onde já se viu que Rabban Gamliel falaria que vamos acreditar nela, acreditar em quê? Se ela não argumentou nada. É como numa situação que a mulher não se defende e não explica porque ela não tem betulim, que Rabban Gamliel ia falar, ela não merece 200 moedas de Ketubah, talvez ela não era virgem, ela era do Kiddushin. Vamos lá, e Rabban Gamliel sim faria a mesma coisa nesse caso da surda muda e da Shotah. Quem manda amar a manga no Mehem? Não, uma vez que Rabban Gamliel diz que a mulher é confiada em falar que ela foi violentada depois do Kiddushin, que Gonzu Tarpicha Leilemu. Nesse caso, que a mulher não tem como falar, ela é uma Hareshet, é uma Shotah, Tarpicha Leilem, abra sua boca para defender o mudo. Ela não tem como argumentar, então o tribunal vai argumentar no lugar dela. Como se diz Ta'anina, o tribunal vai argumentar no lugar dela, talvez ela foi violentada depois do Kiddushin, quem te prova o contrário? Então, na dúvida, conforme essa raciocínio da Gemara, o tribunal vai defender ela e vai cobrar a Ketubah para ela. Conforme Rabban Gamliel. Conforme Rabbi Yeshua, não. Porque mesmo que ela tivesse sim argumentado e falado que ela foi violentada depois do Kiddushin, Rabbi Yeshua fala que não é suficiente para cobrar dinheiro do marido. Continuando trazendo a breta. A Bogeret e a Tanat Betulim. A Bogeret é a mulher que tem mais de 12 anos e meio, ela se casa. O marido faz a relação do casamento e viu que ela não é virgem. Ele não tem como falar que ele não quer pagar as 200 moedas, porque talvez ela perdeu os Betulim naturalmente. Ele não tem como se basear e falar, olha, estimava que ela ia ter betulim, as cartilagens, porque é uma bogueira e às vezes elas perdem os betulim naturalmente. Fala, verramara, disse Rav, bogueira do Tnila, Laila Rishon, a pessoa se casa com uma bogueira. Fala, Rav, a pessoa pode fazer a relação durante toda a primeira noite do casamento, mesmo que ela saia sangue da parte íntima, não vamos considerar que isso é sangue de Nidá. Normalmente isso vai ser sangue da virgindade. Então o que se vê daqui? Que existe um sinal para ver se a bogueira é virgem ou não. As cartilagens ela não tem, às vezes. Porém o sangue ela sim tem. Por isso falaram, ah, nós vamos suspeitar que esse sangue é sangue de nidá, sangue da menstruação, sangue impuro. Vamos avaliar que isso é sangue da virgindade, que é o sangue puro. Então por que a breta diz que o marido não tem como argumentar e falar, ah, eu achei que ela era virgem, ela não é. Se a mulher virgem saiu sangue, mesmo que ele é bogueira, ele catai, taradamim, viramos a página. Se o marido vem e fala, ela não saiu sangue, então é uma prova que ela não é virgem, a rinami, dessa situação ele é sim confiado e não tem que pagar a Ketubah para ela, Ahab Maaskil, que é o caso da Breta, que fala que ele não tem Tarat Betulim, não tem como falar se isentar de pagar Ketubá, de Katai, Tarat Petapatua. Se trata que ele não sabe se saiu sangue ou não, ele não viu o lençol, trocaram a cama e lavaram os lençóis, ele não sabe se tem sangue ou não, porém ele fala que não tinha as cartilagens. Então a gente fala, olha, você tem que pagar Ketubá mesmo assim, porque você não tinha base para falar que ela tinha as cartilagens, ela já tem mais de 12 anos e meio. Isso fala que a água era. Sumchos o meu bichum Rabi Meir, Sumá e Latanat Betulim. Sumchos diz em nome de Rabi Meir uma novidade: que a mulher cega, mesmo que o marido faz a relação com ela e viu que ela não tem as cartilagens, o marido não tem como falar que o casamento é um engano, ele avaliava que ela tinha as cartilagens e ela não tem. A pergunta é por quê? Maitama de Sumchos, por qual motivo dessa alahá de Sumchos? Amar a viseira, mipne, shenirbet talgabekarka, porque uma cega, ela cai muitas vezes no chão. E ela perde os betulim, naturalmente. Então não tem como falar, eu estimava que ela tinha betulim, ela não tem. Você não tinha base para falar isso, porque ela cai muitas vezes no chão. Então ela perdeu os betulim, naturalmente. Pergunta-me, Kulu, na minha ravuta e minha rbt. Todas as mulheres caem no chão. Uma cega cai no chão, uma outra mulher cai no chão, e todas caem no chão, as crianças caem no chão. Então que diferença faz uma cega ou não? Fala, mano, a diferença é culuro otumar otleimá. Uma mulher que cai no chão e não é cega, se rompe os betulim, vai sair sangue. E ela vai contar para a mãe dela, olha, saiu sangue, ela perdeu os betulim dela. Aí, a mãe vai falar para o marido, normalmente o futuro marido, olha, saiba que essa minha filha, ela sofreu um acidente, uma vez ela caiu, ela perdeu as cartilagens, não significa que ela não é virgem. Então, se essa mãe não avisa o marido sobre isso, o marido pode falar, ah, estimava que ela tinha as cartilagens e fiz a relação e ela não tem, então o casamento é um engano, eu não quero pagar a Ketubá. Porém, Zu, com relação à cega, e Naruá, vem na Maraleima, a cega que cai, ela não vê se sai sangue ou não. Então, se ela não vê se sai sangue, ela não vai contar para a mãe dela. O marido que casa com ela, não tem como falar que ele deveria ter sido avisado pela mãe dela que a filha não tem as cartilagens por causa de um acidente, porque a filha, mesmo que ela sofreu um acidente, ela não vai contar para a mãe, porque ela própria nem percebeu que saiu sangue. Ela é cega, infelizmente. Então, o marido que se casa com ela não tem base para falar que avaliava que ela tinha as cartilagens, porque pode ser que ela não tenha. Isso fala que é a Gemara. O fato que ele não foi avisado não significa nada. Continuamos a ver o Tzed Mishum Shemra, Ela Loknas Velopitui. Aqui falou a Breta algo que não explicamos ainda. A primeira que a Breta disse é que um casal, ele fez o Kiddushin. Eles se casaram, não teve a roupa ainda, mas já se casaram. E depois, ela traiu o marido e ela se divorciou dele. Ele não pode continuar casado com ela, deu o divórcio pra ela. Agora, alguém vem e abusa dela, se aproveita dela, não tem que pagar a multa, mesmo que ela não fez a relação com o marido, uma vez tem testemunhas que ela fez a relação com outro homem, então ela não é considerada mais virgem, e por isso a pessoa que abusa não tem que pagar pela multa, porque não se paga a multa para uma mulher que não é virgem. Isso é para a gente ver o que a Mishnah diz, o que a Breda diz. Essa mulher que ela traiu o marido, tem testemunhas para isso, ela vai ser apedrejada. Ou seja, em outras palavras, ela não é virgem. E é óbvio que a mulher não virgem não merece a multa. Isso que a Breda disse. Uma mulher que saiu uma má fama quando ela era criança, quando ela era jovem. Então, avaliamos que ela não é virgem e ela não merece a multa nunca mais. Amara, Papa disse lá, Papa, Shmamina. Vemos essa braita, um conceito, vamos extrapolar para outra alaha. Se vê daqui, Haishtara Reia, Lomagvinan Be. Fala, Papa, se a mulher que saiu uma má fama sobre ela, que ela fez a relação, então vamos considerar isso verdade, vamos avaliar que ela não é mais virgem, e se alguém se aproveita dela, não paga para ela a multa. A mesma coisa num documento. Se sair um documento de um empréstimo, e saiu um boato, uma má fama sobre esse documento, que o documento falsificado, nós não vamos cobrar a dívida, porque saiu um call, saiu um boato que esse documento é falsificado. Vamos lá, erridade. Qual é o caso exatamente? E lema de nafa kala lei de estara de zaifa 1. Se o caso é que saiu um boato que esse documento é falsificado, como explicamos, derbatá acha, de na faca la cara de Zanai. Deve ser que, paralelo ao caso da mulher, saiu um boato na cidade que essa mulher fez a relação com alguém, uma relação proibida. Por isso vamos levar isso a sério e não vamos, e ela não merece a multa, mesmo que a gente se aproveita dela. Verá, Maria Prinava disse diferente. Yatzala Shem Mezanabair, ele rojishinla. Falarava, se sai um boato que uma jovem fez a relação proibida, nós não vamos levar isso a sério. Então, ela pode até casar com um coelho, falam os comentaristas. Não avaliamos que ela fez a relação proibida. Então, não pode ser que esse é o caso, que saiu um boato na cidade, vamos levar isso a sério. Ela deu beitrei, ve'amr ledidu tavatani beisura. O caso é outro. O caso é que vieram duas testemunhas para o tribunal e falaram, olha, essa fulana, ela convidou nós dois para fazer a relação proibida com ela. Nós não aceitamos, porém isso aconteceu. Então aí os Hamim vão levar isso a sério. Uma vez que duas testemunhas que falam que essa fulana é depravada e está convidando os homens a fazer relação com ela, relação proibida, então vamos avaliar que ela não é virgem. Normalmente ela sim encontrou algum depravado também que vai aceitar fazer isso. E, portanto, ela não é virgem, mesmo que você aproveite dela, não tem que pagar uma multa para ela. Então, derrubatá-ha, o que seria paralelo ao caso do documento de Ato Beitrei, Ve'am Ledidum, Ledidan Amar Lan, Zaefoli. Isso deveria ser paralelo ao caso do documento, que vieram duas testemunhas e falaram, olha, tem esse credor que nos convidou a assinar de forma falsa nesse documento. Então, avaliamos que esse documento é um documento falsificado. Mesmo que esses dois não assinaram, porém, avaliamos que esse credor achou alguém, duas testemunhas para assinar esse documento de forma falsa, e não vamos cobrar a dívida. Será que é isso? Fala uma reproduzir. Não faz sentido esse paralelo, porque no caso da mulher que está convidando homens a fazer relação proibida, então falamos que ela encontrou alguém depravado para fazer a relação com ela. Por quê? Porque é comum que existem pessoas assim. Então avaliamos que ela não é virgem e ela não merece a multa se alguém se aproveita dela. Ela acha, porém, aqui no caso do documento, mesmo que tenha um credor que é suspeito de falsificar documentos, porém não significa que ele encontrou duas testemunhas que vão aceitar isso e assinar também o documento falso. Então, talvez isso que trouxe um documento na nossa frente, é um credor suspeito. Porém, tem duas testemunhas assinadas. Talvez nós vamos levar esse documento a sério. Não vamos suspeitar que ele encontrou duas testemunhas falsas? Fala, no caso do credor, ele é suspeito de falsificar? Mesmo que ele não encontre testemunhas que ele quis encontrar para assinar de forma falsa, ele próprio vai falsificar as assinaturas. Se ele não encontrar ninguém, ele vai falsificar. Então já tem pontos de interrogação sobre esse documento. E não vamos cobrar essa dívida sem autenticar o documento antes. Isso fala que esse é o paralelo entre o caso da mulher e o caso de Rafa. Ou seja, que se sai um boato na cidade que a mulher fez a relação proibida, não levamos isso a sério. Ela, para todos os efeitos, é virgem e pode até se casar com um coelho. Porém, se vem duas semanas e falam que essa mulher está convidando pessoas para fazer a relação, então avaliamos que ela sim achou alguém, ela não é considerada mais virgem, e ela não merece mais a multa. Isso fala aqui a Gemara. Começamos com a Mishnah. Ve'elushen la'enka. Essas são as mulheres que não merecem a multa se alguém se aproveita delas. Rabá la'giore. A pessoa abusou, se aproveitou de uma convertida. Ve'elashivoé. Uma judia que foi raptada pelos goi. Ve'elashifrá. Ou uma escrava goiá que pertence a um judeu. Ela era goiá. Então, também ela tem a mesma alaha. Shenivdu. No caso, a mulher que foi raptada, ela foi libertada. A mulher que se converteu, a escrava que se libertou, elas só saíram dessa situação quando elas tinham mais do que 3 anos e 1 dia de idade. Então, elas, depois de 3 anos e 1 dia, elas ainda estavam nessa situação, ou de goiá, ou de raptada, ou de escrava, e estão num estabelecimento não tão positivo. Ou seja, a mulher que está no meio de goiá, avaliamos se os goiá se aproveitaram dela, no caso da mulher que foi raptada, ou da goiá que se converteu, avaliamos que ela já fez a relação antes da conversão com um goi, ou a escrava que se vai entre os escravos, avaliamos que ela não é mais virgem, nenhum desses casos, e ela não merece a multa, somente uma mulher virgem merece a multa. Fala, uma judia foi raptada pelos goiá, não avaliamos que ela foi violentada, consideramos ela a santidade original dela de virgem, não consideramos que ela fez a relação. Afar Pishekdola, mesmo que ela foi raptada quando ela era adulta, para ajudar, não suspeitamos disso. No começo da Maserra não vimos que essa é a Alahá, mas essa é a opinião de Ajudá. Normalmente falamos que sim, avaliamos que a mulher que foi raptada, ela sofreu a relação com o Goi. Fala Mishnah, Bar Bito, a pessoa que ele se aproveita da filha dele, do Aleno, Albat Bito, ou a filha da filha, Albat Beno, a filha do filho, Albat Isto, a filha da esposa, Albat Bená, ou a neta da esposa, pelo filho dela, por enquanto o marido se trata, com certeza, Albat Bitá, ou a filha da filha da esposa, a neta da esposa pela filha, é uma filha que essa esposa teve com outro marido, ela é Knas. Se essa pessoa se aproveita deles, dessas mulheres, ele não tem que pagar a multa. Por quê? Porque ele tem pena de morte. Em todos esses casos, a pessoa tem a pena de morte de estrefar, vai ser queimado. Que o tribunal tem a autoridade de dar a pena de morte para eles, por causa desse pecado. E a regra de Kamlei Bedraba Binei, a pessoa que fez um ato, se condenou a pena de morte, tem que pagar uma dívida, ele recebe o castigo maior que é a pena de morte e não paga a dívida. Shneimar, como falou, Pasuk velo im lo yason anosh yanesh. O caso é dois judeus brigando na rua, um queria acertar o outro, e acertou uma mulher grávida e ela perdeu a gravidez. Agora, Pasuk diz, im lo yason, se essa mulher não falecer, então anosh yanesh, então essa pessoa que agrediu ela tem que pagar uma indenização para ela e o marido dela, para essa gravidez que ela perdeu. Então se deduz aqui que se essa mulher tivesse morrido, então esse que agrediu ela vai ter pena de morte, não tem que pagar a dívida pelo Kamlei Bedraba Menei. Fala agora, Amar Rabbi Yohanan, disse Rabbi Yohanan, Rabbi Dan, Rabbi Dosa, Amru Davar Echad. Rabbi Dan que fala nossa Mishnah, que a mulher que foi raptada, não por isso vamos avaliar que ela fez a relação, é como Rabbi Dosa. Rabbi Dan de Amran, Rabbi Dan já vimos na Mishnah, Rabbi Dosa detalhe, Rabbi Dosa na Braita, mesmo que a filha de um Kohen foi raptada pelos Goim, ela pode comer Trumá, a oferenda do Kohen, na casa do pai dela. Não avaliamos que ela fez a relação proibida com o Goi. Se ela tivesse feito a relação proibida com o Goi, ela não pode comer mais Trumá. Amar Rabbi Dosa disse Rabbi Dosa, Vehima asala aravi alas, Vehim pneshemiechla bendadea paslamina keuná. Fala Rabbi Dosa, o que esse Goi fez com ela? O Goi raptou ela. Fala, então, no máximo, ele apalpou ela. Não, e não por isso ela se invalidou de comer trumá, porque ela foi apalpada por um Goi. Fala, então, nós não avaliamos que ela fez a relação com o Goi. O Goi não abusou dela. Então, como é a Biuda? Amarava de Sirava, Dilma Lohi. Quem te garante que existe esse paralelo? A Biuda e a Biuda, talvez eles discutiriam. Alcarlo que amar a vida acha ela. A vida só falou aqui, no caso da multa. Shelou e Roteniscar, que é uma pessoa que ele se aproveitou de uma mulher que foi raptada pelos Guim. Fala os Ramim, você tem que pagar a multa. Mesmo que avaliemos que essa mulher ela não era virgem, para que um pecador não saia lucrando, se isentar da multa, tem que pagar a multa. A Valhata, porém lá, a filha de um coelho, comete uma depois disso, que era balança, né? Talvez ele dava. Concorda com o Hachamim, que é, avaliamos que ela sim fez a relação com o Goi, não pode mais comer a truma do Kohen. Inami, ou diferenciar de outra forma, Atkano que amar Abidosa, talvez Abidosa só falou lá, ela, de truma de Rabanan. Abidosa disse que essa filha de um Goi pode comer truma. Que truma? Truma pela lei rabínica? Hoje em dia, que não temos Betamidash, a oferenda do Kohen que se tira da colheita é uma truma rabínica. Pela Torá, isso não é truma. Então, Abdosa sustenta que essa mulher que foi capturada, ela pode comer essa truma rabínica, porque são uma lei rabínica, os caminhos facilitaram. A Valknas de Oraita, porém, o que Abdosa diria era no caso da multa? Alguém se aproveitou dessa mulher, tem que pagar a multa ou não? Isso é de Oraita. A conceito da multa é o conceito pela Torá, que era banal a lei. Talvez Abdosa concorda com Ramin, que avaliamos se essa mulher não é virgem, e o que se aproveitou dela não tem que pagar a multa para ela. Amaleia vai falar para Betá Amei de Rabiudá Achashiloi Echoteniscar. Como você pode falar que o motivo de Rabiudá, que fala que essa pessoa tem que pagar a multa se ele se aproveitou de uma mulher que foi raptada uma vez, é para que um pecador não saia lucrando. Porém, em essência, Rebbe sustentaria que essa mulher não é virgem. Verratalha, porém, a Breta diz que diferente. Rebbe Dá, o meio diz Rebbe Dá. Shvuyash nishbita libe kdushata afilu bat eser shanim ktubata matai. Fala a Breta. No caso, com relação a ktubá, a pessoa se casa com uma mulher que já foi raptada uma vez pelos goim. Ela se libertou. Ele se casa com ela, tem que pagar para ela 200 moedas de ktubá se ele se divorciar dela, como mulher virgem. Então, assim, claramente aqui que ela me dá sustenta que essa mulher, ela é virgem. Porque aqui não tem, se fala uma verrata, mas shilei roteniz kalika. Aqui não tem a lógica de um pecador não sair lucrando, aqui é um marido que está se divorciando da esposa, ou ele faleceu. Então, se ele me dá, obriga ele a pagar 200 moedas, é porque ele avalia que essa mulher é virgem. Fala que não. Atamnami dilaminae veronas velá. Fala, Gmará. Talvez, nesse caso, a Ketubá também é uma exceção à regra. Em essência, avaliamos que essa mulher não é virgem. Mesmo assim, os sábios obrigaram a mulher a pagar 200 moedas de Ketubá. Para quê? Para que as pessoas se casem com essa mulher. Ou seja, que se as pessoas vão saber que essa mulher merece 100 moedas de Ketubá porque ela foi raptada, ninguém vai querer casar com ela. O mulher que já passou pela relação com o boi. Então agora os que me falaram tem que pagar 200 moedas. Estamos considerando ela uma mulher virgem. Para quê? Para estimular as pessoas a se casar com essa mulher. Para ajudar ela, os Hamim, de que traz essa larga de 200 moedas. Continua. Essa vara Biudá Bekdusha Kaima. Será que Biudá mesmo sustenta que a mulher que foi raptada, avaliamos que ela não foi violentada pelo Goi? Ela merece a multa. Beatana, Breta não fala assim. A Podeta Shvuyá e Saena. Tem uma pessoa, mesmo que ele é coelho, ele vai, ele paga o resgate de uma judia que foi raptada pelos goi. Ele pode se casar com ela. Meidba loisera. Se ele testemunha que ela não fez a relação com o goi, ele não pode se casar com ela. Não dá para entender o que está na cama disso. Vamos explicar isso na frente. Lebidá, homem, distribuidá, bencarro, bencarro, loisera. Fala, lebidá. Em qualquer situação, esse coelho não pode se casar com essa mulher que foi raptada. Porque avaliamos que ela fez a relação com o goi, não pode mais casar com o coelho. Então o que se vê aqui claramente? Conforme ele ajuda, avaliamos que essa mulher foi violentada pelo goi. E anteriormente falamos que não. Porém, falando antes disso, a Gufa Caixa, essa própria Braita, tem perguntas, tem pontos de interrogação. Amado, você falou no princípio. A Podeta Shvuyá e Saena. Se vê um coelho e paga o resgate desse sequestro, dessa judia, que ele pode casar com ela. Beadartana, depois a Tanakama disse, Meidba Aloi Saena, se ele testemunha que ela não fez a relação com o goi, estava lá e viu, ele não pode se casar com ela. Pergunta uma Mishum de Meidba Aloi Saena, se ele não testemunha que ela é permitida, ele pode casar com ela. Se ele testemunha, ele não pode casar com ela, por quê? Uma Alokasha, essa pergunta não é difícil. Ah, que a Breta, isso que a Breta disse, a Podeta Shvuyá o Meidba Aloi Saena, que a Breta disse é, a pessoa que vem e paga o resgate dessa mulher e também testemunha que ela não fez a relação com o Goi, ele estava lá e viu, ele pode casar com ela, mesmo que ele é Cohen. Meibakdi, porém, se ele só testemunha, mas ele não pagou o resgate para libertar ela, Loisaena não pode casar com ela. Vamos ver na frente que diferença faz se ele paga o resgate ou não. Me coloca com caixa, de qualquer forma, está difícil o que a Pirujira Bilda. Caixa da Rabiudá. Amar a fala de Serafapa. Eimar Rabiudá, Omer, Bencarro, Bencarro e Saena. Talvez o que a Rabiudá disse na Braita é que esse coelho pode casar com ela, tanto se ele paga o resgate dela ou não paga o resgate dela. Porque a Rabiudá sustenta que não suspeitamos que ela foi violentada pelo goi. Isso fala Serafapa. Isso responderia a opinião de Rabiudá. Ravuna Beredrevo Shomer, disse o sábio, Leolam Kedektari. Fala Ravuna Beredrevo Shomer, não temos que mudar o texto da Braita, corrigir. O que Rabiudá disse é explicando o que deveria ser a opinião dos sábios que discutem com ele. Ou seja, o que Rabiudá diria é que, conforme a minha opinião, esse coelho pode se casar com ela. De qualquer forma, se ele testemunha e ele paga o resgate ou não paga o resgate, ele pode se casar com ela. Porque não avaliamos que ela foi violentada pelo goi. Ele lhe diz, porém, conforme vocês, os sábios que suspeitam que ela foi violentada pelo goi, bencarro, loisaena. Em qualquer jeito, tanto se ele paga o resgate ou não, Vocês não deveriam permitir esse Quentin se casar com ela? Que diferença faz se ele, se ele paga o resgate ou não paga o resgate? Se você tem suspeitas que essa mulher foi violentada pelo Goy, é proibida pro Coelho. Me baia ali. Isso que Harim deveriam falar. Vira a banana. Eu sabe os que não dizem assim. A poder da Shvuya Umeidba e Saena. A pessoa que vem, ele paga o resgate dela. E também testemunha que ela não fez a relação com o Goy, pode casar com ela. Porque Loxade Inizuzibirdi. Por que ele sabia pagar esse resgate? Porque quer se casar com ela. Então, se ela fosse proibida para ele, então ele não jogaria o dinheiro fora. Ele não daria o dinheiro sem motivo para resgatar essa mulher se ele não tivesse certeza que ela é permitida para ele. Porque amanhã ela pode falar: ah, quer saber, eu sim fui violentada pelo Goy. Então ela teria que se divorciar dele. Ele perderia esse dinheiro. Mas que ele vem testemunha que ela é permitida para ele e ele nem paga o resgate, isso é prova suficiente que ele está falando a verdade e ele pode se casar com ela. Porém, se a pessoa vem e só testemunha, não paga o resgate, Lois não pode casar com ela, seria Cohen. Shema e Navnatanba, porém talvez ele se interessou de casar com ela, mesmo que ela é proibida para ele, o que ele vem a perder? Ou seja, ele não pagou o resgate dela. Então, existe suspeitas que ele está querendo casar com ela de forma proibida, mesmo que a testemunha não seja confiável. Por isso, ele vem e paga o resgate, isso é prova suficiente que ela é permitida para ele. Isso faz agora, paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver a fonte dessa lacha de Kamlei Bedrabamine. Uma sugestão interessante, onde se aprende que a pessoa que ele recebe a pena de morte não paga a indenização, ou recebe as chicotadas e não paga a indenização, ou ao contrário, paga a indenização e não recebe as chicotadas. Vamos ver no próximo DAF esses conceitos, as fontes, os pluquinhos, com muito mais. Até amanhã. Mas não é lá, não vem.